Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Legal, muito bom ouvir o Fernando. Deu para reconhecer e essa história é muito boa, realmente. Lá atrás, quando eu ouvi falar disso, uma multa por fazer uma ciclofaixa, mas como assim, Secretaria do Meio Ambiente? Está tudo ao contrário aí, né? Deviam dar um prêmio para eles, agradecer e perguntar como é que a gente faz. Aí realmente eu fiquei indignado na época, e na época não tinha esses negócios de vaquinha, etc., mas alguma coisa tinha que ser feita. Eu fiquei tão indignado que eu fiquei procurando aqui artigos dentro da legislação para ver, pô, como é que conseguiram encaixar isso aí em crime ambiental, né? Mas, ou seja, o tempo passou, hoje em dia a gente tem essas memórias aí muito boas, né, e que dão força para a gente seguir adiante. Falando nisso, em força para seguir adiante, Fernando citou o prêmio que a gente faz, promovendo a mobilidade por bicicleta. Eu lembro que a gente ganhou um prêmio em 2007 da Abrasdib e depois um outro em Viena, no Velocity, em 2013, e a motivação foi muito forte para seguir adiante, né? Ou seja, se você é premiado, você se sente, né, valorizado. Então a gente sentiu a necessidade de fazer um aqui também, para todas aquelas organizações que estavam começando, vamos fazer uma coisa aqui entre nós mesmo, para premiar essas pessoas que estão tendo um trabalho legal, para que eles se motivem e vão mais adiante. Então esse ano foi o 10º ano da iniciativa, e curiosamente a... me deu um branco agora no nome, mas daqui a pouco eu vou me lembrar, lá de São Paulo, ganhou um prêmio na primeira edição e ganhou de novo agora, né? Hoje eles estão à frente lá do... Opa, deu um pico no áudio aqui. Eles estão à frente do Amazônia Passa Aqui.
Amazônia Passa Aqui, sim, eu ia falar.
Isso, exatamente.
E aí... eu também me sinto parte também.
E eu acho que o nome era Las Magrelas, o Gangorra, ganharam um prêmio lá atrás, na primeira edição, também sobre coisa de, provavelmente, empreendedorismo, né? Como é que você faz para promover a bicicleta. Então, ou seja, se ganhou um prêmio lá e ganhou de novo aqui, é porque deu certo, a gente conseguiu motivar eles lá na frente, até hoje eles estão aí fazendo um bom trabalho, e o objetivo é esse, valorizar o trabalho que está sendo feito, para que a coisa seja cada vez mais forte, mais grande, que tenha uma parceria maior entre todos esses atores que estão participando. Agora, o mais legal do prêmio acontece nos bastidores, né? Conhecer todos os trabalhos que chegam para ser avaliados, muitos excelentes, é muito difícil sempre chegar a uma conclusão. E aí só aqueles 9 premiados, né? Os 3 primeiros das categorias e as menções honrosas que são divulgados, mas na verdade são sempre em torno de 30, 40 trabalhos maravilhosos, e conhecer tudo aquilo é realmente muito instigante, muito legal. E o pessoal do comitê, né, que é sempre feito por 16 pessoas, adora ter esse contato. A gente tenta variar ao máximo esse comitê exatamente para mais pessoas poderem ter contato com essa riqueza de trabalhos que a gente recebe.
Foram, nessa última edição, eu dei uma pesquisada ali, foram cerca de 50 inscrições. E eu te falo, Zé Lobo, é muito estimulante receber esse reconhecimento. Embora é aquela história que você não faz para receber reconhecimento, porque você não tem como prever por onde que você vai atingir, o que que você vai afetar, mas ela norteia, assim, e dá um empurrão no sentido de, olha, é por aqui. Porque a gente, como você mesmo já mencionou, a gente entra num campo novo, onde as pessoas te entendem como louco, ou visionários até demais, para não falar outra coisa. E esses reconhecimentos, eles realmente norteiam, dão um estímulo, e é aquilo que a gente entende. A sociedade também entende que alguém está observando, e que eles têm, e que existe algum diálogo com o que está sendo produzido. Então, esse sistema de premiação, ele não é barato, não é superficial, não é marcado, é super, super importante mesmo. Uma iniciativa, eu posso falar, como Bicicletaria Cultural. E a Transporte Ativo tem essa missão, né, de gerar dados, de fornecer informações. Eu vejo que a missão da Transporte Ativo é compartilhar informações. E assim tem sido desde o começo, inclusive num projeto especial, muito especial, e que eu vi que teve uma estratégia de divulgação, uma estratégia de impacto muito boa, que foi o perfil do ciclista, né? O perfil do ciclista brasileiro. Como é que é o nome? O perfil agora me deu branco agora também.
É isso aí mesmo, perfil do ciclista brasileiro.
E aí eu queria também falar pelo sucesso do caso. Aliás, ele é necessário, né, levantar dados de como é que é o perfil do ciclista na maioria das cidades do Brasil. Então foram algumas cidades escolhidas com uma metodologia muito cuidadosa. Em Curitiba a gente teve também, quem foi responsável foi a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, a Ciclo Iguaçu. Tinha que tabular, tinha que registrar um monte de informação, fazer no campo mesmo, ou seja, falar com as pessoas e registrar aquelas informações na medida como se, né, garantindo que aquela informação pudesse ser confirmada, cientificamente provada, comprovada. Então, assim, foi um projeto, assim, não sei se é um projeto, mas foi uma ação muito importante e acho que transformadora. A partir dali, a gente começa a ter dados e a se entender, se compreender qual é o tamanho da nossa ação e, principalmente, conseguir identificar como é que é os próximos cenários daqui por diante. Então, olha, perfil de ciclista de 2018... Foi 2018? 2016? 2018?
15, 18 e 21.
15, 18 e 21, isso. E aí assim a gente consegue fazer uma autoanálise, inclusive apoiar aquilo mesmo que você falou, que é essa ponte com o poder público e poder apontar os lugares mais importantes e aquilo que é mais necessário fazer. E aí nesse sentido eu te pergunto, assim, a questão de você ter um trabalho importante é... Qual é a porcentagem de esforços que você dá para essa, para a difusão do trabalho, ou para a mobilização do trabalho, ou para você trabalhar na equipe, sabe? Trabalhar na qualificação do trabalho. Assim, qual que é a estratégia que a gente pode ter, pela tua experiência, de onde focar num projeto contundente para que ele consiga trazer os impactos? Como o perfil de ciclista foi?
Bom, vamos lá, é aquela coisa, a gente tem vários aspectos aí, né? Todos são super importantes, a gente procura, na primeira experiência em 2015 foram feitas só 10 cidades convidadas, tipo um piloto, vamos ver como é que isso funciona. Então a gente tinha uma verba pequenininha para cada um fazer ali a sua parte. Aí, em 2018 a gente resolveu abrir isso, ou seja, a cidade que quiser participar, participa. Então é uma coisa muito local, tá? Ou seja, a gente vai fazer uma parceria com Curitiba, por exemplo. Vamos supor, a Secretaria Cultural se encarrega de fazer a parte em Curitiba. Então a gente tem um contato direto com vocês, e aí a gente vê o nível de interesse, o nível de dedicação, né, que vocês têm àquele projeto, e a gente vai alimentando o máximo possível com informações. Então, para você ter uma ideia, na rodada de 2021 a gente teve 101 cidades inscritas e 26 finalizaram. Ou seja, um quarto, né? E foi um ano difícil, porque estava saindo da pandemia, então eu acredito que metade dessas cidades que não participaram, quando tinha que ir para o campo, chegou a hora de ir para o campo, deu uma piorada na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, mas mesmo assim a gente conseguiu que um quarto das cidades, 26, participassem. Hoje já são quase 30 cidades participando de todas as edições, e a gente tem que se dedicar muito para juntar o grupo, para fazer o grupo ficar coeso, para tudo aquilo que você passou aí, né, de como é que a gente vai colher o dado, como é que a gente vai coletar esse dado, como é que a gente vai passar ele para a plataforma, como é que ele vai ser lido, trabalhado, etc. Isso a gente tem que ter uma dedicação muito grande a isso. É uma equipe pequena, ou seja, a gente fica, normalmente a pesquisa do início até sair a publicação leva um ano, e é um ano contínuo de dedicação ali o tempo todo. E a parte que a gente, transporte ativo, menos dá atenção é na divulgação, porque como a gente tem as cidades como os parceiros, a gente espera que cada grupo daquele que fez na sua cidade faça a sua distribuição, comunicação local. Então, como o transporte ativo é do Rio, a gente faz toda a divulgação aqui do Rio, leva para o poder público, e é lógico que todas as outras cidades que participam, a gente passa a nossa estratégia, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, ou seja, a gente passa o que a gente conhece, mas a cada rodada da pesquisa a gente aprende muito com as outras cidades também e passa a usar essa estratégia aqui. Então, ou seja, tem que ser muita dedicação do início ao fim, e principalmente como a transporte ativo foca na preparação de tudo isso e no horário, na fase de campo também, que é talvez a fase mais importante, a fase mais difícil, e ela fica toda concentrada numa janela de 60 a 90 dias, né? A gente faz esse período curtinho para que a informação não seja espalhada ao longo do ano e que em todas as cidades seja feita ali naquela mesma época. Então, esses 90 dias são uma loucura. Gente perguntando, e a gente deixa totalmente aberto. Se você tiver alguma dúvida em campo, me passa um WhatsApp que a gente resolve isso na hora. Então, a gente tem que ficar 100% atento ali o tempo todo. Mas, como eu já disse antes, é muito bom, né? Você está trocando com as pessoas, vendo as possibilidades, as dificuldades, as soluções. Isso é sempre muito enriquecedor. Então, é um mês intenso, mas super válido. Quando acaba, a gente está ali super feliz e à espera de bons resultados. 2024 vai ter de novo, tá? Vem a próxima edição aí. Isso.
E aí vamos pensar o quê? Uma estimativa de quantas cidades? Passar de 30, né?
Olha, espero Espero que sim. Pelo número de inscritos que a gente teve ano passado, em 2021, na edição anterior, a gente espera um bom número nessa e espero que não tenha nenhuma coisa imprevista, né, como houve a pandemia, etc., que foi um impedimento muito grande para se ir ao campo. E a gente tem esse foco na pesquisa. Ela é feita em campo com o ciclista ou empurrando a bicicleta, ou pedalando, ou estacionando. E aí você tem mais um problema, né? Como é que você faz para entrevistar o cara que está indo de bicicleta para algum lugar? Então, cada cidade bola a sua estratégia, a gente deixa isso no treinamento, a gente passa tudo que a gente aprendeu ao longo dessas cidades e desses anos, mas cada cidade sempre bola uma estratégia. Por exemplo, a gente passava que é bom você ficar num cruzamento onde o ciclista pare, você faz a entrevista ali em 2-3 minutos, você consegue pegar ele parado no sinal. Aí o pessoal de Brasília, e aqui em Brasília que não tem cruzamento, como é que faz? Ou seja, não tem sinal de trânsito. Então cada cidade tem a sua peculiaridade, a gente tem que ir adaptando soluções. Então tem milhares de soluções super criativas e não é fácil você abordar a pessoa e trazer aquele dado, mas ele é um dado puro, né? O cara que estava ali andando de bicicleta e não, por exemplo, uma coisa online, onde a gente não sabe nem quem foi que acessou e deu aquela resposta. E a primeira pergunta é: você usa a bicicleta como meio de transporte pelo menos uma vez por semana? Se a resposta for não, a gente nem entrevista essa pessoa, porque o nosso objetivo é entrevistar o usuário da bicicleta como meio de transporte e entender o que motiva ele, quais são as dificuldades que ele encontra, para, como a gente já falou aqui, passar isso para a prefeitura. Olha só o que acontece na nossa cidade. A ideia da primeira foi em 2013, a cidade do Rio estava se preparando para as Olimpíadas, iam ter milhares de obras de milhões de reais em diversas partes da cidade, e se a gente, sociedade civil, os conhecedores e aqueles que gostam, querem promover a bicicleta, não fizessem alguma coisa, a bicicleta ia ficar totalmente esquecida, não ia nem ser pensada, nem entrar nos planos. Então a gente fez esse levantamento, principalmente para o centro da cidade, fizemos o ciclorrota centro, mais a pesquisa perfil do ciclista, para exatamente ter dados de, olha, se vocês vão fazer um projeto ali, olha aqui o perfil do ciclista da nossa cidade, o que ele necessita, o que ele está querendo, e isso vale para qualquer cidade, né? Inclusive algumas cidades como Maceió e Paraty já fizeram fora desses anos 2015, 18 e 21. Eles estavam com vontade de fazer, a gente deu suporte, foi feito. A diferença é que como eles fazem num período único deles, você não tem muito como comparar com outras cidades, né? É sempre diferente, mas é sempre bom você ver também, né? A minha cidade está assim, nossa, a cidade aqui é igualzinha, e essa aqui é totalmente diferente. E o mais legal, a gente tem 6 cidades que participaram de todas as edições, e essas cidades já começam a ter, né, um dado histórico ali. A gente já tem desde 2015 o perfil do ciclista. Você consegue ver, a gente, uma das perguntas é: há quanto tempo você usa a bicicleta como meio de transporte? Então, com esse histórico, você consegue ver, olha, cada vez o tempo que a pessoa usa é mais curto, ou seja, as pessoas estão começando a usar a bicicleta cada vez mais num período menor de tempo. Então, muitas coisas vão aparecendo. E aí, só para citar uma coisa super legal, que você falou que a gente acabou se focando muito em dados, levantamento de dados. No início, lá em 2003, a Transporte Ativo, um dos objetivos era preencher uma lacuna que tinha na Prefeitura do Rio. Eles faziam infraestrutura cicloviária, mas não diziam para ninguém o que era. Então, cada um usava como queria, e até hoje a gente tem sequelas disso aqui, 30 anos depois que essas ciclovias foram feitas. Em 2009, numa discussão com o pessoal de engenharia de tráfego sobre uma rua onde a gente dizia que passava ciclistas e eles diziam que não, e a gente falava: olha, vocês têm que proteger esses ciclistas, não é para trazer mais, é para proteger esses, isso está no Código Brasileiro de Trânsito, né? Eles diziam: não, lá não passa ciclista, mas na época, quando eu ia para o trabalho e voltava, eu passava nessa rua, sempre tinha um ciclista na minha frente, um atrás e vários passando no sentido contrário. A gente pensou: pô, vamos lá contar? Mas se a gente fosse contar só fazendo o tracinho no papel, eles não iam acreditar. Então vamos lá fotografar todos os ciclistas que passarem. A gente foi para essa rua, Corte Cantagalo aqui no Rio, tiramos 709 fotos dos ciclistas e levamos essas fotos para a prefeitura. E junto disso um relatório com gráficos dizendo tantos na contramão, tantos pelo meio da rua, tantos na calçada, tantos homens, tantas mulheres, tantos de mochila, tantos de sandália. E quando a gente entregou esses dados, a gente viu que os engenheiros, os arquitetos, os urbanistas, os olhos deles brilharam, né? Aí quando a gente viu aquela reação com os dados, a gente disse: poxa, é isso, né? Esse é o segredo, a gente trazer dado, informação valiosa que está nas ruas para essas pessoas que querem fazer alguma coisa pela bicicleta, mas não sabem como, não tem ideia da realidade lá fora. E aí foi aí, em 2009 foi o ponto onde a gente mudou de tentar educar para tentar trazer informação e passar essa informação para outros atores importantes aí do segmento.
Sim, E está gerando, como você falou, algumas cidades que fizeram paralelas ou fora mesmo desse programa já nacional, gera know-how, né, de pesquisa. Então, aqui a Ciclo Iguaçu também já tentou fazer há alguns outros anos a edição, para que a gente consiga fazer localmente, né, uma comparação de como é que estão as vias que são implementadas e qual é a resposta que elas têm e quais são os lugares que têm um problema a ser gerido, porque existe ali um problema de segurança, mas também é rota de muitos ciclistas. Aqui acontece muito isso, principalmente ali na República Argentina. É o grande trabalho da Ciclo Iguaçu aqui de trabalhar de defender uma infraestrutura lá segura para que os ciclistas que estão chegando àquela região já cheguem, saibam se inserir numa ciclovia que foi prevista em outra região. Então tem esse lugar de um lugar com infraestrutura já consolidada e o outro lugar da onde vêm esses ciclistas ainda sem estrutura. Aí o perfil do ciclista ou uma pesquisa consegue favorecer mais essas regiões e não fazer dinheiro público ser perdido, né, em causas, acho que, como você falou, sem dados, sem pesquisa, sem a informação necessária. Eu lembro que você fez também uma palestra recente chamada We Build, They Come, né? Então, também não é bem só isso, né? Não é construir infraestrutura para eles virem. Eles já estão lá, eles e elas, ciclistas já estão na rua. Então, é administrar e gerenciar uma necessidade presente já na cidade. Então, tá aí os dados como uma das ferramentas, né, Zelo?
Exatamente. A gente tem no código de bolso do Código de Trânsito Brasileiro, que passa muitas vezes esquecido, que os agentes de trânsito, né, quem administra o trânsito da cidade, tem a obrigação de proteger o pedestre, os ciclistas, etc. Então já está lá, ele tem a obrigação de proteger. Se esse cara está na rua, ele vai ter que fazer alguma coisa. Nem sempre eles ouvem a gente, mas está ali, é um bom argumento para seguir em frente. Uma coisa interessante que você falou sobre o perfil da cidade, a gente procura dividir a cidade em três pontos e dividir diversos pontos de contagem, vários de 10 a 15 pontos de contagem em cada uma dessas três áreas. Essas três áreas seriam central, intermediária e periférica. Para quê? Para que a gente possa ter um perfil da cidade e não de um bairro só. Né? E isso fica tão rico que, no final, se você, por acaso, aquela cidade precisar do perfil do ciclista de um bairro, todos os dados que a gente levanta são completamente abertos, estão à disposição das prefeituras, de quem participou e de quem quiser, porque aí você pode chegar até o perfil do ciclista de um bairro específico. É lógico que o número de entrevistados vai ser muito menor, mas você consegue ter uma visão daquilo ali também. E sobre isso que você falou, de vocês pegarem e fazerem, continuarem fazendo sua própria pesquisa, a cidade de Vila Vicêncio, na Colômbia, participou de 2018 e desde então eles fazem todo ano. Independente da gente, eles pegaram o know-how, aprenderam, todo ano eles fazem, todo ano eles mandam para a gente o relatório de como está o resultado. Então, ou seja, a cidade passa a ser autônoma nisso, né? E outra coisa muito interessante, nas duas primeiras edições, só organizações da sociedade civil participavam. Você não tinha universidade nem prefeituras. Nessa última, a gente já tinha mais de 4 universidades e mais de 4 prefeituras à frente da pesquisa, ou seja, são cidades que realmente estão querendo conhecer aqueles dados e eles perguntam para a gente como é que a gente faz. É a primeira coisa que a gente tenta fazer, seja a universidade ou a prefeitura ou um grupo da sociedade civil, é juntar todo esse pessoal. Olha, procura a prefeitura, quando é a prefeitura, procura a sociedade civil, procura o ciclista, procura a universidade, procura o comércio de bicicleta, porque todas essas pessoas vão ter ideias muito valiosas para trocar, né? São formas diferentes de encarar a mobilidade e a bicicleta, e essa soma é sempre muito rica, né? Ainda tem uma outra coisa que é muito bacana quando você faz isso em conjunto, você acaba tendo ideias e projetos em conjunto, então a resistência para a implantação desse projeto é muito menor porque você já tem vários atores envolvidos ali, né? Você não vai pela primeira vez chegar para o comércio e dizer, olha, vou pôr uma ciclofaixa aqui. É maravilhoso para eles, mas a princípio eles sempre reclamam porque eles não sabem que é bom. Agora, se ele já tivesse ele envolvido desde o começo, na hora que chegar ele já vai encarar de uma outra forma que talvez seja mais fácil, nem sempre, mas é como eu disse, a luta é contínua, já fomos muito mais, ainda tem mais que para caminhar por aí. E pedalar, né?
E tem que pedalar, E nessa vontade de muitas coisas ainda que tem que ser feitas, eu acho que eu não consigo me afastar da possibilidade de entender que o universo de quem pedala do recorte de gênero, ainda, eu não sei se já foi contemplado, eu sinto a falta ainda da gente entender que para fazer uma análise das mulheres que pedalam, existe uma outra estrutura. Por exemplo, eu estava fazendo uma conversa dentro da Ciclo Iguaçu sobre como é que seria o perfil do ciclista, no caso, com recorte de gênero. E a gente descobriu que existe uma série de abordagens diferentes, porque a mulher ela não consegue, ela não vai parar para um pedido, assim, quando estiver anoitecendo, sabe? A mulher ela não vai, em algum lugar que não tenha uma visibilidade, que não tenha garantia de segurança, além do que a mulher pode estar sobrecarregada em relação ao tempo, então ela não vai parar, porque ela tem as tarefas, as incumbências que vêm da família. Então, tá aí, acho que uma das questões que eu sinto que a gente ainda vai evoluir, acho que vai evoluir nesse sentido, que é entender a abordagem do perfil de ciclista com recorte de gênero, sabe? E é uma coisa que eu gostaria de fazer e participar. Conte comigo se você achar que tem projetos já avançando nesse sentido, tá?
Legal.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.